Sob proteção de Deus, verificado o quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer ressalvas?
Presidente.
Pois não, Cátia.
Eu gostaria de fazer uma pequena ressalva em relação à última sessão. E sem a menor intenção de crítica ou de repressão, né? Mas de simplesmente discordância, realmente. Né? Eu fui chamada de inútil pelo nobre vereador, do qual eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, nem o seu mandato. Inclusive, muito ao contrário, prezo pela sua pessoa. Né? Não sou uma mulher de fazer tragédia grega sobre nada. Mas, e apesar de muitas opiniões divergentes entre eu e o vereador, eu sempre optei pelo ambiente harmonioso. E não me senti afetada pela opinião do vereador, mas apenas creio que não condiz, pelo menos até o momento, com a minha realidade que eu vivo aqui nesta casa. Eu sou uma vereadora que cumpro com as minhas obrigações, que é legislar e fiscalizar, apresento projetos que visam o bem comum e não o bem de alguns. Já impugnei edital de processo seletivo feito de maneira irregular na sua forma para beneficiar os amigos da prefeitura em detrimento da maioria da população. Já evitei doação de terreno ao descobrir, fiscalizando, que quem fosse beneficiado nem empresa tinha mais. Então, eu acabei evitando dano ao erário. Já evitei projeto que beneficiaria de maneira viciosa e ilegal, uma vez que não tinha previsão orçamentária. Ou seja, eu de fato não vejo o meu trabalho como vereadora como inútil. A opinião do vereador, numa tentativa talvez de desfazer, né, uma opinião pessoal sobre os meus 6.705 votos em Alfenas, é apenas uma opinião. Eu não desdenhei dos meus votos, nem das pessoas que acreditaram em mim. Muito ao contrário. Eu serei sempre grata, né? Foi uma experiência maravilhosa e que vai ficar para sempre na minha memória. Né? Então, assim, inútil, inclusive, eu acho que foi o Partido dos Trabalhadores, que trabalhou para vários deputados, concorrentes meus, né? Aqui na nossa cidade, né? Utilizando, muitas vezes, da máquina administrativa, e ainda assim eu fui majoritária, ainda assim sou a mais votada de Alfenas para a deputada federal. Muito obrigada, presidente.
Senhor presidente.
Pois não, Edinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Com relação à fala do meu amigo Batata, na sessão passada, com relação à inclusão no esporte, Batata, e a do vereador Guim também, com relação a que a prefeitura não tem obrigação de dar camisa, no qual eu também concordo. O que acontece com o esporte, no nosso tempo, Guim, no meu, pelo menos, era diferente. Nós jogávamos com bola de meia, entendeu? Qualquer coisa nós fazíamos o futebol, entendeu? Então, a molecada, o que elas querem é bola. Uma bola qualquer. Hoje, você põe um pet vazio, a molecada brinca. Eles fazem, jogam, eles não querem nem saber, eles querem jogar bola. Entendeu? Eles não querem... muitos não têm nem chuteira para jogar bola. Joga descalço, entendeu? Então, a molecada quer é jogar bola. Não interessa se é bola de meia, se é de qualquer, jogar bola. Agora, quanto a esse campeonato, Batata, eu não sei aonde foi divulgado, porque eu não fiquei sabendo desse campeonato, e eu procurei no site da prefeitura também, não fiquei sabendo. E vi que lá parece que tem 5 ou 6 equipes só que vão participar desse campeonato. Né? Então, eu acho que a inclusão deveria informar todos os bairros rurais, a cidade toda, norte, sul, leste, oeste, pegar a molecada, fazer um campeonato, nem que seja descalço, com a molecada brincar, apenas para eles participarem, não com o intuito de ser o melhor. Nós temos que valorizar o pior. Quer dizer, a criança tem que estar jogando.
É ressalva da ata.
Oi?
É ressalva da ata. Você tá, é, vai ter um momento oportuno aí para você debater
não,
isso.
Não, é da passada.
Ressalva da ata. Ressalva da ata anterior.
Então, não pode falar da... Da então, desculpa. Falou. Eles não pediram, não, só para...
Peço ao vereador Fabinho, por gentileza, faça leitura.
Expediente do Executivo. Ofício referente aos vereadores do número 933 ao número 943. Expediente de vereadores. Ofício número 8/2018, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Indicações da leitura das indicações de vereadores. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Assunto, que interceda junto à Secretaria Municipal responsável no sentido de realizar a notificação à própria Prefeitura Municipal, uma vez que a mesma é proprietária do terreno, na rua Jaime Santos, em frente ao imóvel número 33, no bairro Santos Reis, que está com um mato muito alto, cheio de animais e muito entulho, conforme mostro fotos em anexo. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar o desentupimento do bueiro localizado na rua Maestro João Manuel, próximo à esquina da rua Duque de Caxias, no bairro Vila Formosa, bem como a realização da limpeza do meio-fio da citada via pública. Indicação de autoria do vereador Edson Lemos dos Reis, realizar limpeza no terreno vizinho à casa de número 2472, na Avenida Lincoln Vestim da Silveira. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, limpeza do Ribeirão, que corta a rua Apolinário Viana, bairro Gaspar Lopes, sentido frigorífico Santa Helena. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, conserto da ponte de madeira e dos buracos na rua Apolinário Viana, bairro Gaspar Lopes, sentido frigorífico Santa Helena. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, notificação Fábio, do proprietário...
O Fábio, desculpa te interromper aí, essa 463... Eu fiz em duplicidade, é idêntica a 462. Eu gostaria que retirasse com a permissão do... E pedir desculpa, viu?
Indicação de autoria do vereador... É, 463?
É, igual. Isso.
Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva... É,
465.
Não, é 462. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Intervir para que o setor responsável verifique a possibilidade de realizar a troca de algumas lixeiras da Praça Getúlio Vargas. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de reformar os brinquedos do Parque Infantil da Chapada. Indicação de autoria do vereador Edson Lelos dos Reis. Restaurar o telhado do Mercado Municipal, pois encontra-se sem manutenção, conforme mostram fotos em anexo. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Notificar o proprietário do imóvel localizado na rua Padre João Batista, próximo ao número 370, para que realize uma limpeza do terreno. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Reformar os aparelhos da Academia ao Ar Livre, localizado na rua Alferes Domingos Vieira e Silva, em frente ao número 1247, no bairro Santos Reis.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Concedo a palavra para os vereadores através dos comentários. Com a palavra, Edinho.
Agora vamos respeitar o regime, né? Desculpe a todos aí, eu errei. Tento sempre manter o regime interno da Câmara, né? Espero que todos os respeitem também. Senhor presidente, com relação, eu vou falar. Eu não vi a propaganda, qualquer hora pode falar, né, Elcar? Eu não vi a propaganda desses campeonatos em lugar nenhum. No site da prefeitura e coisa. Tem 5 ou 6 equipes que vão participar. Então, aqui fica a minha coisa, que eu acho que nos próximos campeonatos fazer mais inclusão, fazer um campeonatinho lá nos bairros rurais, todos os bairros da cidade, informar mais, né? Para que não esteja, como diz o Batata, tem equipe que é privilegiada, outra não, mas eu acho que o importante não é ser o campeão. O importante do esporte é participar. Entendeu? Então não tem essa de melhor time, melhor coisa de time. O mercado, eu sei que vai reformar já o mercado, mas lá está triste, viu? Precisava dar uma. Enquanto não sai a reforma do mercado, podia dar uma geralzinha lá, porque a coisa está feia lá. Só isso, senhor presidente.
Antônio Carlos. Senhor presidente, boa noite. Nobre colegas vereadores, boa noite. Hoje, na pessoa do Tadeu, saudar os demais vereadores, público presente, o Wagner, Toninho, as meninas da Proteção e Defesa Animal, Marcelo. O senhor presidente, seguinte, só para reforçar o que o Edson falou aí, o Guim também na sessão anterior tinha falado negócio de camisa. A gente, né, Edson? A gente pegava a camisa, o saco da usina em Monte Alegre, o Tolinho acho que passou por isso, mandava coarar ele, dormia lá e pintava, tingia, né? Às vezes a gente até esquecia e vinha para a praça mexer com as meninas lá, nas costas ou na. Escrito Usina Monte Alegre. É tempo difícil, eu te juro. Quantas vezes nós fizemos isso aí? Coarava, né, Toninho? Pintava. Tal. Senhor presidente, eu vou manifestar um assunto aqui. Eu, como o Tadeu fez uma reportagem esse final de semana, e ele disse bem. Às vezes o Luizinho não é muita coisa para tomar conhecimento. Os comandados dele que tem que, né, tomar as providências. Eu acho que a questão lá, vou omitir lá do PSF, lá da Vila Formosa, a moça responsável lá, ou a pessoa que tinha que fazer o memorando interno, né? Aí começa a recair sobre secretário, sobre vereador, prefeito, né? Eu acho que lá tinha que ter uma atitude, né, Tadeu? Lá inicial, né? Interna, né? Mas tudo bem. E eu repeti, né? Eu estou com uma série de relação aqui, mas não vou. Apareceu um outro assunto para a gente alongar. Os problemas lá do bairro Gaspar Lopes continua, o problema de trânsito também não atendeu a gente nada. Academia, né? Olha, sem mentira nenhuma, eu mandei ofício para Cidade Escola, para Educação, para o esporte, para a obra, eu não descobri quem conserta a academia. Falaram que era o Léo, não é isso? Então, apareceu mais uma academia aqui com problema. Lá do Jardim Primavera está com problema. Agora, do Santos Reis, que a vereadora Kátia está trazendo esse pedido. E lá do Gasparov, né? Até tem uma peça lá, quem já viu o Zé do Arvino, com aquelas flechinhas, aqueles negócios de dinheiro lá, está uma peça da academia. Você que deixou, Dedão? No meio da rodovia, pensa do. Então, né? Até foi o padre que levou para lá a academia. Gente, é difícil. Mas eu também, agora para encerrar, vou falar de um assunto aqui. Eu acho que um assunto é chato, desgastante. Não visa de forma nenhuma atentar contra o chefe do executivo, que eu tenho o maior carinho, respeito. Está fazendo um bom trabalho, mas como eu disse agora há pouco, né? Os seus comandados não obedecem. E eu me sinto à vontade para falar isso aí, porque há 10, 15 dias eu liguei para o Luizinho, passei uma mensagem para ele, dizendo o que estava acontecendo lá na CDM. Acho que mostrei até o áudio para o Edson, né? Você foi testemunha. Prefeito, está acontecendo isso lá na CDM. E, infelizmente, não foi tomado providência. E agora eu venho a público, né, dizer, relatar o que aconteceu quarta-feira passada agora. Então, eu gostaria de mandar uma mensagem para as mães especiais. as mães que têm seus filhos com sérios problemas de saúde, eu, quarta-feira, eu convivi muito tempo, convivo com isso, né, com pessoas especiais. Tive pessoas na minha família, a Michele é minha prima, eu sou primo do Jean, e tenho um cunhado com sério problema. E, quarta-feira, eu me propus ajudar uma mãe a buscar para ela amoxicilina e dipirona. Mãe, eu sofri, mãe. A senhora é guerreira. Vocês, que eu mencionei aqui, outras mães, é difícil. Eu fui no Primavera, não tinha telefone estragado. Vim aqui no postinho da Aparecida, não tinha. Vim aqui do lado, não tinha amoxicilina e dipirona. Olha, mas fez um... Mas andei de lugar em lugares na aqui em Fênix e não conseguia. Decepcionante eu fiquei quando eu liguei para o coordenador, eu não sei até qual a função dele lá do CDM, que disse para mim, assessor, eu nem quis me identificar para não haver constrangimento. Nós temos a amoxicilina aqui, sim, só que a funcionária, ela está liberada para... Ela tirou umas folgas. Sendo que há 15 dias eu reclamei o mesmo assunto, que eles vão lá na CDM, meio-dia e 15, é igualzinho servente de pedreiro, 4 horas, já começa a limpar as coisas e pá, 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 não pega um lá dentro da obra. E lá está igualzinho. Eu denunciei para o prefeito, meio-dia e 10, meio-dia e 15, descata tudo e ó, não acha um. E quarta-feira eu vi, mãe, realmente é sacrificante a senhora ser mãe. É, especial. Aí o chefe lá disse assim, nós temos amoxicilina, só que a funcionária, ela está de folga. Olha, você vê, detectamos o mesmo problema, a falta de atendimento, a falta de gente lá, e chegar a esse grave problema. Eu só, na quinta-feira de tarde, que eu consegui resolver, através de um amigo meu, Ele colaborou, depois de andar em todas as farmácias, a mais barata que eu achei, fazer até propaganda para ela, peça pague menos, R$ 88,00. O resto tudo, R$ 100, R$ 108, R$ 120. Como com a mãe, né? Que tem problema de salário, esse filho para ela cuidar, né? E, viu, senhor coordenador lá, o menino... Ele simplesmente ele tem. Né? Se o senhor fosse diligente, o senhor falava, hoje não temos, amanhã tem almoço aqui. Né? Ou se não vem mais tarde, que eu posso vir. Certo? Com funcionários caríssimos lá dentro, cargos políticos, né, que a gente sabe, tem certeza que tem funcionário lá que ganha mais de 3, 4 mil reais para não fazer nada. Certo? Mas é do clube, né? É da turma, certo? Então, o senhor, não sei o que o senhor faz aí na CDM, o menino que o senhor negou, ele tem microcefalia com paralisia cerebral, faz uso de sonda alimentação, certo? O senhor tirou, o senhor deixou ele no final de semana sentindo dor, tá? Então vamos melhorar essa CDM aí, gente, tá danado.
Tadeu, com a palavra.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Kátia e público presente. Olha, eu não tenho problema nenhum de elogiar o Luizinho, certo? As coisas boas que ele fizer, eu mostro, não tem problema nenhum. Mas as coisas que não funcionam também, eu falo, né? E ninguém me cobra aí fora. Mas eu quero mandar um recado para o Luizinho. Eu não vou mandar como vereador, não. Eu vou mandar como amigo. Tá, Luizinho? Ó, abre teu olho. Não é todos. Teu secretário está te afundando. Esses pessoal que você põe aí, ó, esses protegidos aí, tá acabando com a sua vida, tá? Você tá afundando dia por dia. O que que acontece? Aquele negócio lá, que é bobageiro que fazia antes aí, para dobrar as pessoas, para levar as pessoas na conversa, Lizinho, isso não está funcionando mais, sabe? Porque todo mundo, todo cidadão sabe o que quer. E nós vereadores aqui, ninguém quer o mal teu, ninguém quer pegar no seu pé, não. Vamos tomar uma atitude, né? Uns pequenos reparos. Você não precisa saber disso, Luizinho, mas o teu secretário, os teus funcionários têm que saber, homem. Você quer afundar, então você vai afundar sozinho. Ó, já não tem condição de dinheiro para fazer as coisas. Então esses pequenos reparos são coisas que o secretário ganha aí, ó. É para isso. É para fazer. Que aí não vai, o pessoal não vai ficar falando mal, não vai falar mal do prefeito, não vai falar mal do vereador. Aqui, Luiz, olha, não leva mal de falar, não. Mas para mim você está sem autoridade nenhuma, tá? Perante os teus funcionários. Põe eles no lugar deles, rapaz. Ô, Luiz, deixa eu te falar uma coisa para você, ó. Se eu fosse prefeito, sabe o que eu faria? Eu arrumava um advogado para defender os direitos dos funcionários e cobrar deles também o dever deles. Não funcionou? Dá advertência, põe na rua. Faz administrativa, põe na rua. Porque isso, do jeito que está, não vai ficar, Luiz. Ninguém está... Você está servindo de piada aí para os teus funcionários? Tu na onde vai? Só de olhar para a cara do funcionário, ele já quer processar, já quer... brigar com a gente. Mostra que você é homem, rapaz. Põe esse povo a trabalhar. Obrigado.
Domingos.
Boa noite, vereadores. Vereadora Kátia. Público aqui presente. Sou presidente, nem ia fazer uso da palavra hoje, não, mas eu gostaria de dar conforme o Tadeu, o novo vereador do meu partido, Batata, tem falado aí. Eu tenho que falar sobre o fiscal de postura do nosso município, que fosse até o lote na rua João Pinheiro, no bairro Jardim Boa Esperança, que desse uma olhada no lote ali, como está esse lote. O lote é do pessoal da contabilidade. Não tem condições. O mato que está, tampou toda a calçada, que não tem calçada, é a terra. Quando chove, a terra escorre na rua, na porta da casa do pessoal lá, e todas as vezes que acontece, dá chuva, o pessoal vai lá na porta de casa, dá uma olhada na porta da minha casa, vê que situação que está o lote lá. Aí está demais, senhor presidente. Então, eu passei a semana passada aqui na Câmara, mandei filmar, passei todos os lotes sujos. Se não limpar, vou passar novamente. Cada vez que eu passar na rua, nas ruas tiver também, mato alto. Chama o fiscal de postura, põe-se para limpar esses lotes aí, estão aí para isso, é. Então, eu não quero nem falar mais isso, presidente. Eu espero que logo a cidade vai tomar uma atitude melhor. O prefeito tomar uma atitude com a cidade melhor, dar uma limpada mesmo, que a cidade nossa está muito suja. Dá um jeito desse lote lá, levar o fiscal amanhã. Eu não me lembro o número agora, no momento, mas me procura amanhã, que eu vou no local, pego o número e falo com qualquer um deles. Vem aqui, vocês dão uma olhada nesse lote aqui, que é a situação que está. Que está muito ruim, muito sujo.
Cátia, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite a todos. Para iniciar a minha fala dessa noite, eu gostaria de dizer ao nobre vereador que eu não sei o quanto isso é importante para o senhor, vereador, mas eu com certeza aceito as suas desculpas, até porque... qualquer um de nós aqui ou em qualquer lugar somos passíveis de momentos dos quais falamos, cometemos excesso, né? Então, não há o menor problema para mim aceitar as suas desculpas. E pedir desculpas é um ato nobre, né? Presidente, as minhas indicações que eu iria falar essa semana, sobre as minhas indicações, eu vou deixar para a semana que vem. Mas eu iria usar os meus 5 minutos para falar sobre o ofício que eu enviei, protocolei na semana passada. Certo, e aí eu faço os comentários, deixa eu ler primeiro, Fabinho, eu faço os comentários depois?
Fabinho, faça a leitura, por favor.
Ofício número 8 de 2018, gabinete da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: cumpriu o regimento interno desta casa. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor José Carlos de Moraes. Atenciosamente, diante das diversas ocorrências de descumprimento do regimento interno desta casa, o que permite as discussões no plenário, o que exige um posicionamento mais enérgico e de defesa das normas regimentais por parte de Vossa Excelência, sendo assim, venho apresentar as seguintes manifestações. Primeiramente, gostaria de alertá-lo quanto ao que dispõe o artigo 146 do Regimento Interno, onde determina que cada vereador possui o prazo de 5 minutos para breves comentários sobre matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse local. Nota-se que aos agentes políticos cabe o cumprimento das normas a eles instituídas, porém, os 5 minutos vêm sendo desrespeitados e se tornando ferramenta de ataques entre vereadores. Quanto às considerações finais, conforme dispõe o artigo 152, os pronunciamentos dos vereadores possuem vedação de matéria já discutida ou comentada no expediente ou ordem do dia. Portanto, mais uma medida que Vossa Excelência deve se atentar para que se cumpra o regimento, pois não tem sido respeitado. Vale destacar o artigo 167 em diante, onde tipifica que os debates deverão ser realizados com dignidade e ordem, não podendo o vereador usar a palavra sem antes ter autorização da presidência e se dirigir aos colegas com respeito. No momento dos debates, a situação tem saído do controle, visto que não são respeitadas as réplicas e tréplicas, além de nunca observar o artigo 168 do regimento, que rege o uso da palavra em plenário. Neste contexto, vale ressaltar o capítulo 4 do regimento, que dispõe sobre as lideranças partidárias, onde os partidos com representatividade escolhem seus líderes, através de documento escrito enviado à mesa diretora. Gostaria que me fosse enviado o número do protocolo de tal documento. O parágrafo 4º do artigo 85 é claro ao dizer que não serão reconhecidos como líderes para gozo de prerrogativas regimentais os representantes de grupos, alas, facções ou do prefeito municipal. Portanto, não existe na forma regimental a figura do líder do prefeito. Com isso, mesmo que tenha se instalado de forma costumeira essa denominação, o líder não está abarcado pela nossa legislação. Portanto, não há que se falar em tempo a mais de pronunciamento de qualquer vereador que intitule líder, até porque tal prerrogativa, se existisse de forma regimental, comprovaria privilégio ao líder do governo e ao próprio governo, o que não deveria ser o caso, visto que a Câmara Municipal, em nenhum governo, deve ser extensão do Executivo. Seguindo as normas regimentais, também podemos observar o artigo 88, que disciplina o período de 1/3 a mais do prazo no uso da palavra, encontra-se com um erro de digitação, pois, aparentemente, trataria do momento previsto no artigo 146, sendo que o texto prevê o artigo 156, que trata da convocação de reuniões extraordinárias. Porém, por força do artigo 85, caput, somente poderia existir a figura dos líderes quando as bancadas partidárias enviassem ofício à mesa no início da legislatura. Mas, ainda assim, segundo o regimento, não poderia ser o líder recomendado pelo prefeito. Cabe ainda alertar ao presidente que a condução das reuniões de forma contrária aos dispositivos já elencados acaba por ensejar infrações éticas, conforme nos apregoa o artigo 71 do Regimento Interno. Gostaria que Vossa Excelência verificasse o artigo 21 do Regimento, onde estabelece as competências do presidente, pois, se observados os dispositivos, teremos reuniões bem diferentes das que vêm ocorrendo e, com certeza, não haveria tantos problemas completamente desnecessários. Por fim, que este ofício seja lido em plenário na reunião ordinária de assim. Cordialmente, vereadora Cátia Goiatá.
Com a palavra, Cátia.
Pois então, presidente, após várias situações, eu recorri ao regimento interno dessa casa, fazendo uma revisão, e constatei que acabava tendo um certo privilégio dado ao líder de governo, que não está previsto legalmente no regimento. e que tal benefício ele foi cultuado, ou seja, culturalmente aceito, e já faz um bom tempo. Eu quero lembrar que eu não me refiro à pessoa do vereador Guinho por ser hoje o líder de governo, até porque eu sei que em outras legislaturas, outros líderes de governos usaram da mesma prerrogativa. Né? Então, eu gostaria que isso ficasse bastante claro. Então, senhor presidente, o meu pedido é que as nossas reuniões fossem pautadas no cumprimento do regimento interno. Então, se não existe, se não está previsto no nosso regimento interno essa função, né, então nós temos que mudar o regimento. Né? Então, no parágrafo 4º do artigo 85, está lá, né? Está lá, tá escrito, está elencado lá, que seja cumprido, que não sejam reconhecidos como líderes para gozo de prerrogativas municipais os representantes de grupos, alas, facções ou do prefeito. Então, não existe dessa maneira, de forma regimental, a figura de líder do prefeito. O único objetivo meu é que, nesta casa, todos nós, vereadores, tenhamos os mesmos direitos e as mesmas obrigações, salvo as considerações elencadas à mesa diretora, né, que já são elencadas no regimento, e que os nossos trabalhos aqui possam ter um segmento, um prosseguimento normal, legal, né, e de maneira harmoniosa, igual para todos. Obrigada. Ah, e outra coisa, presidente. Quando o vereador disse que a minha fala, o vereador Padre Valdemilson, disse que na minha primeira fala não caberia, padre, eu tenho que discordar do senhor, porque o assunto que eu citei, ele está, sim, na pauta da última sessão. Então, é por isso que eu achei que fosse pertinente falar naquele momento, porque está, sim, fez parte da nossa pauta passada. Muito obrigada, presidente. Boa noite.
Kátia, não sei se você se lembra, nós fizemos uma reunião no começo, né, para ver se colocava os 5 minutos ou não. A maioria das pessoas falou assim, a nossa reunião já é curta. Né? Nossa reunião já é curtíssima. E se a gente for manter isso, você mesmo, quantas vezes você extrapolou? Eu nunca falei. Um fala, termina uma réplica, termina outra, você fala. Todo mundo fala. Então, nós conversamos isso antes. Mas se a gente fizer a reunião, se vocês quiserem, tudo bem. Uma palavra, Flauzino.
Senhor presidente, foi citado. Só para...
Padre Valdemilson.
Boa noite a todos. Só a questão da ata, a ressalva é ata. Não sei, eu não vi, não tenho certeza se na ata consta as suas palavras ao referente a alguém. Então, se constar a palavra, o senhor disse, aí sim já tem direito de falar. Se não constar a ata, ressalva a ata. O que ressalva a ata? É quando diz que uma ata foi feita de forma errada. Então, diz que a ata diz que falou tal coisa. Não, não falou tal coisa. Se na ata constar o texto, deixa eu dizer que aquele texto não é verdade, aí sim. Ressalva a ata, significa eu não concordar com aquilo que a ata está escrito. Não é dar opinião sobre o que está escrito na ata. Então, ressalva a ata, é isso.
Significa que está dentro dela, né?
Não é que está dentro da sala. É dizer, olha, foi escrito que o vereador X falou isso. Não, não falou isso. Então, aí ele vai corrigir. Ressalva, significa correção à ata. Se não tem correção à ata, não tem que fazer opinião.
Eu continuo discordando.
Reginaldo Flauzino.
Mas já está errado.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente, a todos que nos assistem também através da internet, boa noite. Eu quero começar aqui mais uma vez, tentando fazer meu discurso, as minhas defesas sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que está sendo debatido, de forma improvisada, como eu venho fazendo desde o início do meu mandato, deixando falar mais do coração, né? Mas que isso não me faz melhor e nem pior do que o meu colega que discursa o que ele escreve, né? Eu acho que nós estamos aqui para respeitar o trabalho de cada um,
Não interessa se o discurso que está sendo feito pelo companheiro de plenário é improvisado ou escrito. Eu acho que vai do trabalho, do jeito que cada um pensa, né, de acordo com a capacidade de cada um. Isso tem que ser respeitado. E pronto. Né? Ninguém tem o direito de achar que o discurso escrito ou improvisado, né, seja mais preciso, né, que você fazendo um discurso improvisado ou escrito, você não vá se perder. O discurso que eu uso, a responsabilidade é só minha. Se eu falhar, o problema é só meu. Quem vai me cobrar é quem está lá fora. É quem representa a população que está aqui dentro. É eu quem vou ter que arcar com as consequências perante aquilo que eu falar. Tá? Então, a opinião do companheiro vereador, nesse sentido, nesse caso, não me interessa se ele acha que o meu discurso improvisado ou escrito está certo ou está errado, está bom ou não, isso não me interessa. A minha responsabilidade vai muito além disso, a minha responsabilidade está lá fora, né? Está aqui dentro. Chama-se população alfenense. Cada vereador cumpre o seu papel da sua forma, eu vou respeitá-lo, tá? Com certeza. Às vezes a gente falar de regimento interno é muito fácil, a gente mostrar o regimento interno é muito fácil. Eu quero ver respeitar o trabalho do vereador, do colega vereador. Aí eu quero ver. Respeitar o discurso, a forma que o vereador está discursando, a forma que ele está trabalhando, como o Tadeu Fernandes sempre fala aqui, esse é o meu jeito de defender a população. Gostou bem, se não gostou, come mais pouco. Então, é diferente. O nosso regimento interno, a gente tem que respeitar? Tem. Mas o plenário é soberano. Se nós entendermos aqui que nós podemos utilizar um pouco mais da nossa fala aqui, né, eu acho que não vai haver mal algum. Até porque, para mim, é pouco demais. 5 minutos para você tratar, às vezes, assuntos, né, de extrema importância para que você esclareça a população de determinadas questões, como eu fiz aqui, uma das últimas falas minhas, referente à dívida do Estado com o município de Alfenas. Como que eu vou falar de uma coisa de extrema importância com 5 minutos? Aí vai cronometrar, se eu não conseguir concluir aquilo que eu tenho para passar, zerou, pronto, você não pode falar mais, fica para metade. Então, vamos parar com isso. Tem coisa muito importante para a gente poder debater aqui. Vamos colocar aqui, senhor presidente, a possibilidade da gente melhorar esse tempo, inclusive, aumentar o tempo. Nem todos os vereadores usam da palavra aqui, às vezes, na sessão. Eu não estou preocupado de ir embora mais cedo. Eu tenho até as 23 horas para me poder estar aqui trabalhando. E se tiver que aumentar também o tempo para eu ficar aqui, eu sou muito bem pago para isso. Não estou preocupado. Então, se eu tiver que ouvir o meu companheiro falar 10 minutos, e eu tiver que falar 10 minutos, se tiver que mudar, eu estou de acordo, eu voto a favor. Agora, acho que a gente tem que preocupar em debater, em ter cuidado com aquilo que a gente vai fazer aqui. É isso. Eu acho que está desgastado isso já. Eu vou ser sincero, é difícil eu conseguir falar em 5 minutos mesmo. Quer punir? Pode punir. Mas eu vou utilizar do tempo que me for permitido, senhor presidente, para eu tratar o assunto que eu tiver que tratar. Eu tenho que ser o mais claro possível na minha transmissão de mensagem para a população. Eu não posso fazer um negócio de qualquer jeito. Eu não posso dar informação de qualquer jeito. Porque, como eu falei, a minha responsabilidade é com vocês. É com vocês. Eu não tenho que ter fazer média para vereador, não. Não tem que fazer média para vereador. Se o vereador gosta ou não gosta de mim, se ele está ou não está satisfeito comigo, o problema é dele. O problema é dele. Respeito o trabalho de cada um aqui, mas não me interfira no meu. Não me interfira no meu. Vou discursar do jeito que eu quiser. Se eu quiser discursar sentado aqui, eu discurso. Se eu quiser discursar em pé, eu discurso. Se eu quiser ir lá para a tribuna falar lá, eu vou e falo lá. O problema é meu. Não é vereador que vai falar para mim o que, que eu tenho que fazer. A responsabilidade e a cobrança depois é minha. É eu quem vou responder. Por que está preocupado com o jeito que eu vou falar? Então, peço aos senhores, vamos pensar, né, numa forma de mexer nesse regimento para darmos mais oportunidade de debate, de fala, de tempo de fala. Como vocês podem ver aqui, vocês vão olhar aqui quantos que vão falar nessa sessão hoje, pelo menos agora que foi cedida a primeira parte da fala para o vereador. Nem todos vão falar. Nós vamos sair daqui umas 9h30 da noite, mais ou menos, e nós temos até as 23. Então, não estou preocupado com isso. Tá? Não estou aqui para poder fazer teatro, para fazer média. Os aplausos, né, serão sempre bem-vindos quando a gente fizer um bom trabalho. Mas forçar a barra, isso eu não faço jamais. Tá? Para encerrar aqui, eu queria também chamar a atenção do senhor prefeito, referente, eu não sei se é de conhecimento dele, mas também do secretário de esporte, que as medalhas dos Jogos do Joesa, que teve, dos nossos jovens aí, estudantes, que teve aí no último Joesa aí, torneios lá no ginásio poliesportivo, chegou ao meu conhecimento que até o momento não foi entregue as medalhas aí de alguns alunos de algumas escolas que foram campeãs do evento que teve lá, né, do Joesa. Então, eu acho que é uma falta de respeito muito grande, porque o jovem, no Brasil, ele já não tem incentivo nenhum para o esporte. Ninguém dá oportunidade para o jovem. Como a gente já falou aqui, fiz a minuta de projeto, encaminhei para o prefeito, é uma dificuldade para arrumar patrocínio, para poder ir, né, competir, para representar a cidade. Tem que ficar mendigando patrocínio. Né? É uma coisa absurda. Aí, quando colocam um torneio dentro da cidade, né, chega na hora de premiar, não premia. Não dá as medalhas. O jovem, às vezes, se empolga, né, machuca, rala lá na quadra, todo entusiasmado, todo empolgado, aí na hora que vai receber a premiação, não tem. Então, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Se isso daí realmente for verdade, pelo amor de Deus, hein? Vocês dão um jeito de pegar essas medalhas e entregar para os alunos, hein? Vocês dão um jeito. Essa semana eu quero ter uma resposta do executivo, quero ter uma resposta do secretário de esporte, que essas medalhas vão chegar na mão desses alunos, hein? Vocês não ficam brincando com coisa séria, tá? Eu vou continuar em contato aí com alunos, com pais de alunos que me procuraram. Essa semana eu quero uma resposta, quero as medalhas na mão dos alunos que foram campeões, tá? Vamos fazer as coisas da forma correta, vamos incentivar os alunos, tá? É direito deles. Para que que deram oportunidade? Para que que ofereceram lá o torneio para os alunos participar? Parar com essa palhaçada aí, vamos respeitar as coisas sérias. Muito obrigado.
Wagner.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria aqui fazer homenagem, não é época de fazer homenagem para o servidor público, mas fazer elogios, porque, afinal de contas, o servidor público é que cuida de nossa cidade, que cuida de nossos filhos, que cuida da gente, seja da saúde, seja da educação, seja da limpeza. Se você fica doente, na maioria das vezes, quando você vai ser atendido pela rede do SUS, quem te atende você, na maioria das vezes, é o servidor público. Quem limpa a nossa cidade é o servidor público. Quem faz os tapa-buraco, quem cuida de nossas crianças na creche, que dá banho, que dá comida, é o servidor público. Enfim, o servidor público está em tudo que acontece na nossa vida. Sem o servidor público, a cidade para. Então, eu acho que por isso, quando eu estava do outro lado, quando eu estava na oposição, eu tinha muito cuidado em fazer crítica ao servidor público. Fiz várias críticas ao prefeito, talvez em algum secretário. Mas quando era o servidor público, o comum, o que ganha menos, eu sempre tive cuidado, e o DEST é prova disso, que um dia ele estava com o prefeito e eu levei para ele uma denúncia de uma servidora e fui falar pessoalmente com o prefeito. E em outras ocasiões, jamais tornei público. E o dia, eu acho que se um dia eu tivesse que tornar público, ou seja na época que eu estava na oposição ou agora na situação, eu falo o nome. Porque quando você faz crítica do servidor público e não dá nome aos bois, você está colocando em dúvida cerca de 3 mil pessoas, 3 mil servidores. Então, eu acho que é uma injustiça. Aqui no plenário mesmo tem servidor público. De repente, se eu fazer uma crítica, o servidor público generalizar, pode ser uma dessas meninas que está aqui. Então, eu acho que tem que tomar cuidado quando se falar do servidor público. O servidor público é sagrado. O servidor público, imagine, por exemplo, um agente da Dengue. Debaixo de sol, debaixo de chuva, com aquela sacola, batendo na porta, entrando nas casas, aguentando humilhação, que as pessoas não entendem, que está lá é para o bem das pessoas, e bate a porta na cara e não deixa entrar. Imagine o sofrimento que é um agente da Dengue, o sofrimento que é do agente de saúde, até pelo salário que ganha. Concordo que se tiver algum erro, tem que reclamar sim. Mas que vá lá no prefeito, prefeito, aconteceu isso em tal lugar, a pessoa é essa, e tome providência. Porque se generalizar, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu comigo, por exemplo, aqui de falar, por exemplo, da polícia militar. Mas fui lá, pedi desculpa, aqui, fiz ofício, e vim e falei o nome do policial, que é o correto. É lógico que de todos os policiais, e 99 são os policiais bons, honestos. Mas tem um ou dois que não é. Então, quando tiver que falar, que fala o nome, que cita o nome. O melhor não é nem falar. Mas se tiver que falar, para não cometer injustiça, eu acho que tinha que falar o nome ou então nem não falar. Porque tem servidor na prefeitura que, às vezes, trabalha pra caramba e ganha uma mixaria. Eu acho que encontro outros que não trabalham quase nada e ganha muito, né? Mas isso, quando você fala os servidores, acaba que atingindo pessoas que não tem nada com isso. Né? Servidores que estão aí na prefeitura há 40 anos, que estavam antes de nós aqui e que vão ficar depois de sair. Então, eu acho que isso tem que ter muito cuidado. Eu acho que todo mundo tem o direito, todo mundo tem que... Eu, por exemplo, que eu tiver de falar, eu vou falar mesmo, mas eu estou aqui... sou na condição de líder, apesar da vereadora falar que não tem nada regulamentado, não está no regimento, mas na condição de líder aqui, o prefeito é do meu partido e eu tenho a obrigação de defender o servidor, seja o servidor de confiança, seja o servidor de carreira, nós vamos defender sempre. O Partido dos Trabalhadores, jamais, seja no Estado, seja em Brasília, votou uma vírgula contra o servidor público. Uma vírgula contra o servidor ou contra o trabalhador. Aliás, Carlinhos, para lembrar você, o Reinaldo, centroavante do Atlético, na minha opinião, um dos melhores centroavantes que teve no Brasil até hoje, ele foi eleito pelo PT em 88. Não me lembro qual governador na época, se era o Hélio Garcia, enviou um projeto para a Câmara para dar um abono salarial para os professores, ele votou contra. O PT expulsou ele no outro dia e nunca mais ele ganhou a eleição. Muito obrigado.
Vamos lá, pode ir lá, Jim.
Só voto de pesar à família do Ricardo, Zé Ferreira Gomes.
Pode falar, Tadeu.
Eu, presidente, quando eu citei os funcionários, é lógico que nem todos são, né? Tem funcionários bons, mas tem uns que não respeitam, não querem fazer nada. E o vereador está certo. Eu deveria citar pelo menos um responsável. O responsável por esses funcionários ser folgado, não gosta de trabalhar, se chama Luiz Antônio da Silva. Obrigado, presidente.
Ordem do dia. Solicito o padre Valdemilson, por gentileza, faça a leitura das mensagens do Executivo.
Projeto mensagem 36/2018, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, em cumprimento de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder remissão total, bem como isenção de créditos tributários do município correspondente a eventuais dívidas da CODEMIG, relativas a impostos, taxas e contribuições e seus acessórios incidentes sobre terrenos integrantes do Distrito Industrial de Alfenas. Mensagem 64, de 1º de novembro de 2018, subprefeito municipal de São Antônio da Silva, encaminhando para de lei com solicitação de regime de urgência, que altera a lei 1899, de 1º de julho de 1886, que estabelece normas complementares relativas à construção de edifícios e a outras providências.
Está em discussão a tramitação do projeto de regime de urgência?
Senhor presidente.
Pois não.
Eu, em situações anteriores, no começo dessa legislatura, a princípio, fui, fui contra, né, os projetos de regime de urgência. Só que com o desenrolar da legislatura, a gente foi vendo que foram apresentados projetos aqui que, né, me fez mudar dessa situação de votar a favor de urgência, porque se tratavam de excepcionalidade, como aconteceu nos casos lá dos predinhos, agora está fazendo no Jardim São Paulo. Se não tivesse entrado com aquele projeto de urgência, não estaria construindo lá os prédios, né, Tadeu? E outros casos aí, como do Trevo também, né, passou por uma situação aqui de urgência, mas nesse de hoje eu não vejo urgência. Não tem prazo, não tem, né, inclusive é um projeto polêmico de novo, né, só para quem está nos assistindo pela rede social, os presentes, os vereadores, né, esse projeto permite, né, que construções acima de 3, 4 pavimentos, ela possa até retirar o estacionamento dela, né? Vou explicar mais na prática. O prédio, se constrói o prédio, né, tem garagem ou estacionamento em frente. Isso aí permite que se retire essa garagem, né, e se retire esse estacionamento em frente do prédio. Nós já estamos passando por causa um sério problema de trânsito, sério problema de estacionamento, né? Agora retira isso aí. Já viu, se constrói um prédio aqui no centro sem garagem, sem estacionamento em frente? É confusão na certa, não é isso? Inclusive, nós temos casos, né, na prática, né, que chegou nesses meus humildes 55 anos de Alfenas, agora como vereador, o edifício terra tem problema de estacionamento, foi mal calculado lá. Lá onde que é lá do Toninho Baíza, né, se falou até em comprar aquele fundo que dá lá na onde era ali o Canoas. Por quê? Porque estava faltando estacionamento, né? Já imaginou, então, ter que... Não, eu acho meio... Né, a gente, com o tempo, né, a gente vai discutir isso aí, como chegou-se a várias resoluções, vários projetos que não tinham essa excepcionalidade. Né? Isso eu não vejo excepcionalidade, ainda mais por se tratar, né, de um projeto polêmico, coisa que foge ao nosso conhecimento técnico. Né? Eu sou leigo, eu confesso, como que eu vou analisar um caso desse, um projeto que chegou hoje, né, nós discutimos 15h, para se dar uma decisão aqui. Então, eu pedi aos colegas que com o tempo, né, a gente vai estudar isso aí, se for, né, viável, se realmente atender, né, que o povo pede, a gente, aí eu voto com urgência. Como eu já disse, eu, a princípio, fui contra. No governo do Maurílio, a gente aprovou muita coisa com urgência aqui, que não tinha essa excepcionalidade. Já com o Luizinho, como o Luizinho, eu falo, o Luizinho é dinâmico, põe as coisas para frente, precisa de projetos que exigem, né, uma decisão rápida. Como eu mencionei exemplos aí, que nós conseguimos coisas boas que vieram para a Alfena devido a essa excepcionalidade. Agora, esse projeto eu não vejo motivo de urgência.
Wagner Tarcísio de Moraes.
Senhor presidente, o projeto, a intenção até, primeira mão, para atender os estudantes da Unifal. Ou seja, a Unifal, antes de ser universidade, tinha mil estudantes. Hoje tem 8 mil, igual a Unifenas. E a maioria dos estudantes da Unifal não tem condição, são pobres, não tem carro e tem dificuldade para pagar aluguel. Então, essas quintinetes seriam construídas sem a garagem, né? Se essa casa autorizar, para ter um aluguel mais barato. É o mesmo que você construir 10 casas com garagem e 10 casas sem garagem. Aqui tem garagem é 1.000, aqui não tem garagem é 600. O mais pobre aluga sem garagem, o mais que pode pagar mais aluga com garagem. É só isso, não tem nada de novidade. Agora, eu não sei que lei que é essa que exige uma garagem para cada apartamento. Um prédio de 30 andares, então aonde vai fazer 30 garagens? Daqui uns dias não tem como fazer um prédio de 30, 40 andares, porque a não ser que vai ter garagem igual nas grandes cidades, nos shoppings, no segundo, no terceiro andar. Porque não tem como você fazer 30 garagens só no primeiro andar do prédio. Então, eu acho que essa aí é uma forma de atender quem ganha menos. Eu até queria, até falei com o Décio mais cedo hoje, até peço para os vereadores votar contra a urgência, mas que façam um compromisso de estudar com mais rapidez, até porque o fato da construção desses apartamentos não é somente para atender os estudantes ou as famílias de baixa renda. É para gerar emprego para o pedreiro, para o servente, para o pintor, né? Porque o Minha Casa e Minha Vida, o governo Temer acabou com Minha Casa e Minha Vida, né? Só, praticamente não tem mais, então pelo menos que encontre outra forma para gerar emprego, que é mais importante a ver que a construção dos apartamentos para os estudantes. Muito obrigado.
Senhor presidente, só comentar o... Senhor presidente, acontece o seguinte, ó, eu duvido se vai aparecer algum arquiteto para executar um tipo de pedido desse aí, um projeto sem garagem, certo? Porque eu acho, eu pelo menos, com essa simplicidade minha, eu ando para frente, eu não ando para trás igual caranguejo. Então, gente, nós temos que pensar daqui 100 anos. Pessoal cheio de casa, sem garagem, os carros tudo no fora, como você disse. Ah, não, eu já vou avisar. Ó, pode estudar o que quiser, que esse projeto aí eu sou contra.
Ó, senhor presidente, eu gostaria de fazer o comentário do vereador Batata, que nós temos a lei aqui, não tem no momento a metragem de prédio ou imóvel qualquer retirado da guia. Porque hoje nós temos uma lei, acho que é 2 metros. Me parece que é 2 metros. Se eu tiver errado, o procurador depois passa para nós, para a gente retificar aqui. Mas agora vai fazer esses prédios um linhamento. Que segurança? Antigamente tinha como fazer as casas, o prédio, tudo sem linhamento, sei lá. Fazia um linhamento da rua, do meio da calçada. Agora, fazendo um linhamento, como vai ter segurança isso aí? Sem garagem, conforme você está falando. Se aqui no centro da cidade é 2 metros, 2,5 metros afastado, ou 3, lá nos bairros também nós temos que seguir, que é o mesmo projeto. Nós estamos no mesmo município. Então aqui afasta 3 metros, lá não vai afastar nada, vai fazer um alinhamento da rua. Não existe isso aí. Então a lei, não existe lei diferenciada para ninguém. A verdade é essa. Então nós não podemos deixar aprovar um projeto desse aqui, seja para ajudar o pessoa mais pobre, quem for, o estudante mais pobre, mas não existe lei para eles também. A lei é para todos. Se aqui é 3 metros, lá também tem que ser 3 metros. Então, dentro do município só, a lei é uma só, a regra é uma só. Então, senhor, não concordo também, não.
Pois não, boa noite a todos. Só para falar desse regime, nós estamos votando aqui o regime de urgência, não é o projeto. Então, eu acho que fica bem claro que hoje, à tarde, houve uma calorosa discussão e muitas ideias foram colocadas. Viu, Guim? A princípio, eu sou contra o regime de urgência, mas vamos estudar, sim, o projeto com carinho para ver se a gente coloca emendas, o melhor para a cidade. Porque eu acho que não é dessa maneira de rapidez, de aquilo, disso, me disse ou não me disse, que nós podemos aprovar. Contra o regime de urgência, eu sou.
Valdemilson. Senhor presidente, eu também não entendo razão alguma da urgência. Não tem sentido algum, não sei porque o governo manda regime de urgência sem ter necessidade. Acho que precisa ter respeito a essa casa, porque já foi colocado isso, o Batata colocou muito bem, essa é a questão. A gente vota urgência quando realmente você tem recursos para perder. Ó, tá, semana que vem vai um recurso vai ser perdido se tal projeto for aprovado. Nós, seja qual for o governo, nós vamos estar sempre aprovando projetos que salvem os benefícios para a cidade. É, como diz, a discussão do projeto não está, mas vai ser difícil me convencer desse projeto. Eu, inicialmente, totalmente contra o projeto, sem razão alguma, além do que o projeto, ele diz, é uma linha subjetiva, fica a critério do engenheiro dizer se aquele prédio pode, precisa ou não de ter garagem, quer dizer, fica um critério muito subjetivo. Se o engenheiro for meu amigo, ele me autoriza. Se for meu inimigo, ele me desautoriza. Quer dizer, projeto de jeito, comigo não passa, não.
Em votação? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram? Rejeitado por todos. Solicito o parecer verbal das comissões de Constituição e Justiça, orçamento finais, projeto de lei 52, de autoria da sessão do servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas, a Secretaria de Estado de Saúde. Discussão e votação de proposições, discussão e votação único turno, projeto com tramitação em regime de urgência. Solicito parecer verbal das comissões.
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Orçamento, finanças.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Projeto de lei 52/2018 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a cessão do servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas para a Secretaria de Estado de Saúde. Discussão e votação de proposições. Discussão e votação único turno. Projetos com tramitação regime de urgência. Projeto de lei 52/2018 de autoria do Executivo, que autoriza a cessão do servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas para a Secretaria de Estado de Saúde. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Pois não.
É, como foi mencionado aqui, a questão do servidor público, então, eu gostaria de parabenizar o nosso presidente, o Décio, na comissão, o Fábio, e também os que vieram aqui quando nós convocamos esse servidor público, né, para dar um exemplo, que nós temos carinho, né, e cuidado com o servidor público. Nós convidamos esse servidor público aqui, ouvimos ele, para não haver se estava havendo perseguição, se estava havendo alguma coisa. Ele, de boca, né, espranou a vontade, ele falou que ele queria ser mudado, sim. Tá? Só para deixar claro que a gente, né, às vezes a gente não tem como fazer, né, benefícios, agrado para o servidor, mas dentro da lei, dentro do que é certo, do que é correto, a gente atua sim. Viu, Décio? Eu gostaria imensamente de parabenizar os vereadores que tiveram aqui, além teve a Cátia, teve outros vereadores, o Décio, o Fábio, né, nós tomamos cuidado, convocamos o servidor aqui, ouvimos ele, certo? Para não haver depois de dizer, estou sendo perseguido, ou sair coisa externa aí. Então, nós, dentro da legislação, dentro do cuidado, dentro do zelo da nossa função, nós convocamos o servidor aqui e ouvimos.
Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, as considerações finais. Deixa a convocação, faz favor, padre, faça a convocação.
Ficam os senhores vereadores convocados, a sessão solene a ser realizada no próximo dia 9 de novembro, nesta sexta-feira, às 20 horas, em Salão Nobre da Câmara, para a solenidade entregue, título cidadã honorária, a senhora Maria da Linda Silva, manejada pelo vereador Edson Leles, de Udo Seis.
Considerações finais, deixo aberta a palavra aos pronunciamentos dos vereadores, já vedado o retorno da matéria, já discutido ou comentado nesse expediente. Não havendo, dou por encerrada essa reunião. Boa noite a todos.